No dia 9 de janeiro de 2004, Priscila, a irmã mais velha de um dos maiores nomes do MMA, Vitor Belfort, desapareceu a caminho do trabalho no centro do Rio de Janeiro. 21 anos depois, sua família segue em busca de respostas. Você pode me chamar de Thay, e no episódio de hoje, nós iremos tentar desvendar os mistérios que existem por trás do caso Priscila Belfort, reabrindo o seu dossiê criminal. O conteúdo do dossiê criminal não é recomendado para pessoas sensíveis. Respeite os seus limites e principalmente a sua saúde mental. E aí, curiosers, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Bem-vindos aí de volta à nova temporada do dossiê criminal Casos Não Solucionados. Temporada esta que já estreou, mas eu precisei dar uma pausa para focar em outros conteúdos lá do dossiê nas outras redes sociais. Mas a gente tá de volta, tá? E vai ter toda semana um caso não solucionado para vocês. Esse caso que eu vou contar hoje, que é o caso da Priscila Belfort, foi muito pedido por vocês lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não segue, é o arroba dossiê criminal oficial. Então segue lá, se você quiser enviar casos não solucionados, pode mandar direct, que eu tô sempre por lá, sempre vejo e sempre respondo vocês. Então agora, vamos pro caso. Priscila Vieira Belfort nasceu no dia 5 de dezembro de 1974, no Rio de Janeiro. Filha de Jovita e José Marcos, ela era considerada uma criança gentil, alegre, sensível e um pouco reservada. Tinha um bom relacionamento com os colegas de escola, vizinhos e com a sua família. Assim como seu irmão mais novo, ela também gostava de esportes. Praticava natação, ginástica olímpica e tênis, mas nunca teve interesse em competições. A família Belfort vivia no bairro da Gávea e tinha uma situação financeira confortável. Mas algumas coisas mudariam na vida da Priscila. Quando ela completou 7 anos, seus pais acabaram se divorciando. Então ela e seu irmão ficaram morando com a mãe. Essa situação não foi nada fácil para a família. Nenhuma separação é. E a Priscila sentiu muito essa mudança. Com o tempo, as coisas foram entrando nos eixos. No entanto, na adolescência, mais precisamente aos 16 anos, a Priscila foi diagnosticada com depressão. Iniciou um tratamento, começou a tomar medicação e, com o quadro depressivo estabilizado, seguiu com seus objetivos. Ela, de fato, estava melhor. Tinha vida social ativa, estudava e trabalhava como funcionária pública na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro, e estava em um relacionamento sério. Na época do desaparecimento, a Priscila estava namorando o Luiz Cláudio, mas Jovita relatou que o relacionamento dos dois não ia nada bem. A Priscila chegou a dizer que não queria vê-lo. Luiz Cláudio estava insistindo que a Priscila fosse a uma festa de família, que aconteceria no dia 6 de janeiro de 2004, para que ele a apresentasse aos parentes e amigos. Mas ela não foi. No dia 7, Luiz Cláudio foi até a casa da Priscila e eles saíram para conversar. Ela chegou a dizer à mãe que pretendia terminar a relação. Jovita contou que a filha voltou para casa triste, mas quando perguntou a ela como foi a conversa, a Priscila não quis tocar no assunto.
E na sexta-feira, quando ela acordou mal, né, eu não pressenti nada de ruim, porque já estava ruim, né, assim, ela com essa cólica, essa questão com o namorado. Então, assim, eu nem pensei que eu estava sentindo alguma coisa, porque a situação já estava ruim.
Priscila decidiu ir trabalhar depois de tomar um remédio e foi até a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de carona com a mãe. Jovita parou o carro na esquina da Presidente Vargas. As duas então se despediram, prometendo se encontrar mais tarde. Priscila atravessou a rua, indo em direção ao prédio onde trabalhava, e Jovita ficou observando a filha, sem imaginar o que estava por vir. A Priscila trabalhou normalmente durante a manhã. Na hora do almoço, se despediu dos colegas e saiu dizendo que não ia demorar. Oi, desculpa a interrupção, mas eu preciso te dar um recado rápido. O Dossiê Criminal é um projeto totalmente independente e para mantê-lo no ar eu preciso da sua ajuda. Sabe como? ouvindo esse programa pela Orelo, porque lá o seu play gera um valor que nos ajuda a custear os gastos com o podcast. Também existe a opção de apadrinhamento, pagando um valor da sua escolha com a opção de pagamentos via Pix e cartão de crédito. Quem apadrinha o Dossiê Criminal recebe episódios e newsletters exclusivas, além de concorrer a prêmios imperdíveis. O link para ouvir na Orelo está na descrição. Pela atenção, obrigada! Enquanto isso, a Jovita, que já estava em casa, recebeu uma ligação do namorado da filha. Luiz Cláudio perguntou se a Priscila estava com ela em casa. A Jovita estranhou a pergunta, mas respondeu a ele que a filha estava no trabalho e que, inclusive, ela a tinha deixado lá. Jovita reparou um barulho estranho na ligação e questionou o genro, que respondeu a ela que estava falando de um orelhão na rua. Mas aquela ligação a deixou preocupada. Jovita então ligou para a irmã, que trabalhava próxima a Priscila, e pediu que verificasse, porque ela chegou a pensar na possibilidade de algum acidente ou desastre, mas nada nesse sentido havia ocorrido. A Jovita ligou para o telefone que ficava na mesa do trabalho da filha, que não atendeu, mesmo depois de muitas tentativas. A Priscila não estava lá, não havia retornado do intervalo. Ela decidiu ligar para as amigas da Priscila, mas nenhuma delas sabia o seu paradeiro. Jovita então ligou para a casa do Luiz Cláudio, mas foi a empregada que atendeu e disse que não tinha visto a Priscila. Anoiteceu e ninguém tinha notícias do paradeiro dela. O Vitor Belfort chegou em casa e, ao ver a mãe desesperada, tentou tranquilizá-la, mas ela sentia que algo errado tinha acontecido. Àquela altura, toda a família e amigos estavam se mobilizando em busca de alguma notícia da Priscila, mas ninguém tinha respostas. 2 dias depois, a notícia do desaparecimento da Priscila já era destaque nacional, já que, além de ser irmã do Vitor Belfort, ela também era cunhada de Joana Prado, uma personalidade muito presente na mídia naquela época. Toda a divulgação do caso e a ajuda das pessoas deu a Jovita alguma esperança com relação à resolução do caso da filha, mas ela relatou que permaneceu aflita e passou uma semana à base de remédios, pois não conseguia dormir. Uma semana se passou desde o desaparecimento, e sem nenhuma pista da Priscila, o caso chegou à divisão antissequestro da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Uma ligação pedindo resgate foi registrada no trabalho dela 3 dias depois, e outras ligações como aquela passaram a ser recorrentes. A família, que estava com o telefone grampeado pela polícia, também recebeu ligações com pedidos de resgate. Anos se passaram, a polícia acredita que a Priscila não está mais viva. Alguns suspeitos foram presos e até confessaram participação no assassinato, mas 19 anos depois, nenhum corpo foi encontrado. A partir de agora, eu vou falar sobre algumas teorias que foram surgindo aí ao longo desses anos. Eu não vou falar sobre a teoria do namorado da Priscila, porque, apesar de muita gente acreditar nessa possibilidade e até mesmo da família, né, ter levantado essa possibilidade, eu já vi a Jovita Belfort falar sobre ele, falar que tem alguns questionamentos, porque algumas vezes, quando ele foi interrogado, ele deu ali versões diferentes e nunca houve uma investigação com relação a ele. Ela ela tem muitas ressalvas, né, com relação a isso, mas como não foi uma investigação ali feita de fato, né, ele não foi investigado, então eu não vou levantar essa teoria, mas eu estou mencionando isso aqui, porque quem acompanha o caso sabe que ele é uma pessoa que as pessoas criam muitas teorias, mas não existe nada oficial aí com relação a ele. Uma outra teoria que surgiu aí ao longo do tempo e que é uma teoria aí que foi de fato investigada é a teoria de sequestro. De acordo com as investigações, a Priscila teria sido sequestrada quando saía do trabalho e levada ao Morro da Providência, onde teria sido executada e esquartejada por um grupo de traficantes da área. Um dos suspeitos, chamado Leonardo Ferreira e mais conhecido como Periquito, chegou a ser preso. Ele tinha 4 mandados de prisão pendentes por homicídio e tráfico. Uma outra teoria é que a Priscila pode ter sido morta por causa de uma dívida com traficantes. Essa teoria, inclusive, foi muito questionada pela família, e o Vitor Belfort chegou, né, a dar declarações com relação a essa teoria, enfim. Essa informação foi repassada à polícia por Elaine Paiva da Silva, que tinha 27 anos na época dessa denúncia. Ela se apresentou ao Ministério Público e confessou ter participado do assassinato da Priscila. Segundo Elaine, o sequestro teria sido feito por um acerto de contas referente a uma suposta dívida de R$ 9.000 que a Priscila e o namorado tinham com o mandante do crime, que teria sido aí encomendado pelo traficante Nilson da Maré, que estava preso em Bangu 1. A polícia investigou o caso, mas sempre tiveram dúvidas com relação a essa versão, principalmente porque a Elaine voltou atrás com relação à autoria dos disparos, atribuindo-os a outros dois integrantes da quadrilha. Porque, segundo ela teria feito o disparo, depois ela mudou aí essa versão, disse que foi uma outra pessoa da quadrilha, então a polícia ficou com algumas ressalvas aí com relação a essa versão da Elaine. Mas apesar de ter feito buscas no local mencionado por Elaine, porque a polícia tinha ressalvas, mas foi investigar. Então eles fizeram buscas no local ali mencionado por ela, só que a polícia não encontrou nenhum corpo. Eles foram orientados ali, né, pelo depoimento dela. Eles realizaram escavações em um sítio em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que era o sítio, né, era o local onde a Elaine alegou que o corpo da Priscila estaria enterrado.
Mãe de desaparecida é um milagre. Sem saber notícia do que aconteceu, como está a sua filha, se está viva, se está morta, se está comendo, se está bebendo, se está sendo bem tratada.
A maior dor da humanidade é a perda de um ente querido, né? É a coisa que é o maior sofrimento de um ser humano. Mas o maior sofrimento do ser humano não é a perda, né? É não saber aonde ele se encontra. Eu falo que é como se fosse um enterro diário para a família.
Os trechos que você ouviu durante esse episódio são de entrevistas concedidas por Jovita Belfort e Vitor Belfort para o documentário Desaparecidos, disponível no canal do YouTube Desaparecidos Oficial, e para uma reportagem da Rede TV, disponível também no canal deles no YouTube. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro da Priscila Belfort, pode ligar para o Disque Denúncia. O número é o 021 2253 1177. Repetindo, código de área 21 2253 1177. Se você estiver fora do Rio de Janeiro, o número é o 0300 253 177. 0300 253 177. Também é possível entrar em contato pelo número de WhatsApp do Portal dos Desaparecidos, no número 21 996 264 393. 21 996 264 393. A pesquisa, roteiro, apresentação e edição de áudio do dossiê criminal são feitos por mim, Thaís Mendes. Se quiser me seguir lá no Instagram, basta procurar arroba dossiê criminal oficial. A gente se vê na próxima!